Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast de Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Contra a Realidade e a Negação da Ciência. Suas Causas e Consequências é um livro de divulgação científica e análise crítica escrito pela microbiologista Natália Pasternak em parceria com o jornalista Carlos Orsi. Finalista do Prêmio Jabuti de 2022, a obra examina o negacionismo científico como fenômeno intelectual, social e político, sem reduzi-lo à mera falta de informação. Seu propósito é mostrar por que determinadas pessoas e grupos rejeitam evidências bem estabelecidas e como essa rejeição pode influenciar decisões individuais e coletivas. Os autores percorrem exemplos históricos e contemporâneos, incluindo controvérsias ligadas à evolução, às vacinas, ao aquecimento global, aos organismos transgênicos e à negação de fatos históricos. O ponto central não é apresentar a ciência como infalível, mas explicar por que seus métodos de teste, revisão e correção oferecem critérios mais confiáveis do que crenças pessoais ou campanhas de dúvida. Com linguagem voltada ao público não especializado, o livro também funciona como instrumento de letramento científico e de reconhecimento de argumentos pseudocientíficos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, negacionismo científico como recusa organizada de evidências. O livro trata o negacionismo científico como algo mais complexo do que um erro pontual ou uma dúvida legítima. Questionar resultados, exigir melhores dados e rever hipóteses fazem parte da prática científica. O problema começa quando a dúvida é usada seletivamente para preservar uma conclusão anterior, mesmo diante de um conjunto amplo de evidências convergentes. Essa distinção é decisiva porque impede duas simplificações frequentes à ideia de que todo ceticismo é negacionismo e a noção de que a ciência exige aceitação passiva de autoridades. Pasternak e Orsi enfatizam que a ciência depende de métodos públicos de verificação, debate entre especialistas e possibilidade de correção. Já o negacionismo tende a adotar critérios instáveis, exige certeza absoluta de pesquisas que contrariam suas crenças, mas aceita alegações frágeis quando elas confirmam uma posição ideológica, econômica ou identitária. Ao situar o fenômeno em episódios que vão de rejeições históricas a teorias atuais, a obra mostra que seus objetos podem mudar, mas certos padrões persistem. A análise desloca o foco da pergunta sobre quem está certo para a pergunta sobre quais procedimentos permitem avaliar se uma alegação merece confiança. Assim, o leitor é levado a diferenciar controvérsia científica real de controvérsia fabricada no espaço público. Em segundo lugar, a ciência como método corrigível, e não como coleção de opiniões. Uma contribuição central da obra é esclarecer o que significa dizer que a ciência não é uma questão de opinião. A formulação não equivale a afirmar que cientistas nunca discordam ou que resultados científicos são definitivos em qualquer circunstância. O conhecimento científico é provisório, pois pode ser aperfeiçoado quando surgem melhores observações, testes mais rigorosos ou explicações mais abrangentes. Contudo, essa abertura à revisão não coloca qualquer palpite no mesmo nível de uma teoria sustentada por evidências independentes. O livro destaca a diferença entre incertezas específicas, presentes em toda pesquisa, e a ausência total de conhecimento, frequentemente alegada por negacionistas. Uma margem de dúvida sobre detalhes de um fenômeno não elimina o que já foi demonstrado sobre sua existência, suas causas relevantes ou seus riscos. Também importa a natureza coletiva do processo, resultados precisam ser expostos à crítica, comparados com dados e avaliados dentro de uma rede de conhecimentos acumulados. Essa visão contrasta com a falsa equivalência entre especialistas que trabalham com evidências e porta-vozes que apenas apresentam opiniões contrárias. Ao explicar o caráter metodológico da autoridade científica, os autores oferecem um critério mais sólido para a confiança pública, não a infalibilidade de indivíduos, mas a capacidade institucional de testar, detectar falhas e corrigir conclusões. Em terceiro lugar, estratégias retóricas que transformam incerteza em desinformação. O livro examina mecanismos argumentativos recorrentes que ajudam a difundir a negação da ciência. Um deles é o exagero de incertezas marginais, pelo qual limites normais de um estudo são apresentados como se anulassem décadas de pesquisa. Outro é a seleção de dados isolados, sem considerar a totalidade das evidências ou a qualidade metodológica das fontes. Ainda a busca por especialistas dissidentes como prova de que não existe consenso relevante, mesmo quando tais vozes representam posições minoritárias e não conseguem sustentar suas alegações em avaliações independentes. Essas táticas são persuasivas porque reproduzem superficialmente a linguagem do debate científico, mencionam estudos, dados e controvérsias, mas removem o contexto necessário para interpretar Loss. A obra também chama a atenção para a falsa equivalência, que concede o mesmo peso a posições desiguais em evidência sob o pretexto de apresentar os dois lados. Em questões de saúde e ambiente, essa simetria pode confundir o público sobre o grau real de incerteza e sobre as consequências da inação. Identificar esses recursos não significa substituir a análise por desconfiança automática. O aprendizado prático proposto é perguntar qual é a fonte, como a alegação foi testada, se ela se ajusta ao conjunto de conhecimentos disponíveis e se sua apresentação omite informações decisivas. Trata-se de uma defesa da avaliação crítica, não de obediência cega. Em quarto lugar, vacinas, clima e transgenia como disputas de alto impacto coletivo, ao abordar vacinas, mudanças climáticas e organismos transgênicos. O livro evidencia que o negacionismo não permanece restrito a debates abstratos. Nessas áreas, a rejeição de evidências pode orientar comportamentos e políticas com efeitos sobre terceiros. A vacinação, por exemplo, envolve proteção individual e coletiva, de modo que a circulação de alegações infundadas pode comprometer a adesão a medidas preventivas. No caso climático, adiar decisões com base em dúvidas artificialmente ampliadas produz custos que não desaparecem apenas porque a controvérsia pública persiste. Já o debate sobre transgenia ilustra a necessidade de avaliar tecnologias por evidências concretas de riscos e benefícios, em vez de recorrer tanto à aceitação automática quanto ao medo indiscriminado. A escolha desses temas revela uma dimensão importante da análise. Muitos conflitos apresentados como puramente científicos envolvem valores, interesses econômicos, percepção de risco e disputas políticas. Os autores não tratam esses fatores como motivo para abandonar a ciência, mas como razão adicional para compreender seus critérios. Decisões públicas sempre podem exigir ponderações éticas e sociais, porém não podem ser bem formuladas se ignorarem o que as evidências indicam sobre consequências prováveis. O livro, portanto, associa letramento científico à responsabilidade cívica e à qualidade do debate democrático. Por último, história. Comunicação e responsabilidade na defesa da realidade. A abordagem combina história das ideias, exemplos de pseudociência e reflexão sobre comunicação pública. Ao aproximar a negação de consensos científicos da negação de fatos históricos, como o Holocausto, o livro ressalta um princípio comum: a realidade não se torna opcional porque sua aceitação é desconfortável ou inconveniente. Ainda assim, a obra não sugere que todos os casos sejam idênticos em natureza ou em evidência. A utilidade da comparação está em revelar estratégias similares de distorção, como manipular fontes, privilegiar anomalias aparentes e transformar a ideologia em critério de verdade. A parceria entre uma microbiologista e um jornalista favorece esse objetivo ao articular rigor conceitual e legibilidade, em vez de limitar a discussão a definições acadêmicas. O texto se dirige ao ambiente em que as pessoas recebem informações fragmentadas, afirmações alarmantes e conteúdos que simulam autoridade. Isso torna a comunicação científica parte do próprio problema e de sua possível resposta: explicar dados com clareza, delimitar o que se sabe e o que permanece incerto, reconhecer preocupações legítimas e não amplificar falsas controvérsias são práticas relevantes nesse cenário. O livro sugere que defender a ciência exige mais do que apresentar fatos corretos, exige tornar visíveis os caminhos pelos quais fatos são estabelecidos, criticados e incorporados ao conhecimento confiável. Em conclusão, Contra a Realidade é especialmente indicado para leitores que desejam compreender como a desinformação científica se estrutura e por que ela encontra adesão mesmo quando confrontada por evidências robustas. É útil a estudantes, professores, jornalistas, profissionais de saúde, comunicadores e pessoas envolvidas com políticas públicas. mas sua linguagem e organização também atendem ao público geral interessado em avaliar melhor afirmações que circulam no cotidiano. Seu benefício intelectual principal está em oferecer critérios para distinguir dúvida metodológica de rejeição sistemática de evidências. Consenso científico de simples unanimidade e debate legítimo de polêmica fabricada. Na prática, esses critérios ajudam o leitor a examinar fontes, contextualizar estudos isolados e reconhecer quando a incerteza está sendo manipulada como argumento de paralisia. O livro se destaca entre obras sobre pseudociência por não se limitar a listar mitos e refutações. Sua ênfase recai sobre as causas, os incentivos e as formas de comunicação que tornam o negacionismo persistente. Além disso, relaciona temas científicos de grande impacto social a questões históricas e à defesa de padrões compartilhados de evidência. A combinação entre a formação científica de Pasternak e a experiência jornalística de Orsi contribui para uma exposição acessível sem abandonar a precisão conceitual. Em vez de prometer respostas fáceis para toda controvérsia, a obra fornece instrumentos para pensar com mais rigor sobre como se conhece a realidade e quais são os custos de ignorá-la. Se você quiser apoiar Natália Pasternak, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!